Sr. Deputados, boa tarde. Vamos dar início aos trabalhos. Queria cumprimentá-los e tenho aqui alguns assuntos para antes da ordem do dia, digamos, informações ou outros assuntos. O primeiro desses assuntos é o seguinte, eu dirigi em nome da Comissão, felicitações a todos os deputados ao Parlamento Europeu eleitos, dando-lhes conta, da altura dei conta disso, dando-lhes conta que nós tínhamos um programa de audições a deputados europeus que tínhamos realizado na legislatura anterior. Tive 3 respostas até agora, dizendo-se disponíveis para vir, por escrito. Não quer dizer que os outros não estejam, presumo que estarão todos disponíveis. Mas só queria dizer que tive 3 respostas. Do Sr. Deputado José Inácio Faria, MPT, do Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, PS, do Sr. Deputado Marinho Pinto, ex-MPT, talvez, não sei, mas, portanto, penso que talvez não seja a ocasião de agendar desde já as audições. Eu ia propor que nós seguíssemos o critério para agendar as audições de rotatividade, começando pelo partido mais votado, por aí fora. E depois damos uma segunda volta, uma segunda ronda. Portanto, primeiro convidaríamos um deputado do PS, depois aqui, enfim, há um problema que foi em coligação, temos de ver como é que fazemos isso. Mas não é uma questão que tínhamos de decidir já, queria só chamar a atenção para que este programa está em termos de... Depois, a segunda questão é esta. No âmbito do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2015, nós faremos uma audição, normalmente em dezembro, janeiro, e tinha aqui a sugestão, tínhamos essa ideia de elaborar uma carta a dirigir ao Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Engenheiro Carlos Moedas. Não sei se devo fazer já em setembro ou não, antes da confirmação, formulando convite para participar na reunião alargada para aquele efeito. Mas então, pelo menos se eu tiver o acordo da Comissão, condicionalmente à confirmação, logo que saiba da confirmação, farei a carta, juntamente com outras entidades, a audição no início de janeiro de 2015. Numa terça-feira. Tenho acordo da Comissão para fazer isso logo depois da confirmação. Muito bem. Condicionalmente a ela. Queria dar conta de uma audiência concedida ao Ministro dos Assuntos Europeus e Chefe do Museu da Turquia, onde estiveram membros da Comissão, o Sr. Volkan Bozkir, que substituiu o Sr. Egemen Bagis, que também tínhamos recebido, para a presença de cumprimentos, realizando o ponto de situação das negociações com a União Europeia. Estiveram presentes membros do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Turquia, em que o Sr. Ministro começou por fazer o enquadramento histórico do processo de candidatura, o que esperam da Comissão Europeia, sublinhou a abordagem das negociações, a abertura, encerramento de capítulos, deu a nota um pouco do ciclo político na Turquia, focou as questões de vizinhança do seu país, enfim, foi uma basicamente isto, enfim. Houve aqui deputados que estiveram presentes, portanto, dispenso-me de aprofundar muito mais, a não ser que haja questões. Também tenho aqui a informação de que vem a Portugal o Presidente do Comitê Económico e Social Europeu, Sr. Henri Malos, mandou-nos uma carta e foi proposto, propunha o dia 9 de outubro, quinta-feira, dia de plenário, para a realização com a mesa e coordenadores da CAE, sobre o tema industrialização e inovação, especialmente no que se refere ao relançamento do setor produtivo. Ele não pode às 11, que era o ideal, final da manhã. Só pode mesmo em cima do plenário, das 6h30. Ele de manhã vai ser orador numa conferência sobre a Diretiva de Serviços. É complicado marcar a reunião para cima do plenário, não é? Não queremos isso. Vamos então ver. Muito bem. Vamos aqui ver então. Ele vem de 7. Eu vou sugerir no dia 10, sexta-feira. Sexta-feira então. É para perguntar a que horas é que eu estaria disponível na sexta-feira, ou então se pode ser no dia 9, mas mais ao final da tarde. Poderia ser, não? 6. Sabe porquê que eu digo isto? Porque ele já concordou com o dia 9.
Provavelmente também coincide
Antes, mas isso é negócio estrangeiros. Sra. Deputada, bem, vamos perguntar se dia 10 ele poderia ou se haveria algum. Mas não vamos fechar já o dia 9 para vermos depois isso em concreto. Pedir. Este horário, 16h30, é dizer-lhe que é em cima do plenário, não convém. Portanto, se poderia ser ou bastante mais tarde, depois veríamos como é que se gera a situação com o CCP, ou na sexta-feira, dia 10. Muito obrigado, Sra. Deputada. É preciso designar os deputados da CAI que integrarão a designação da Assembleia a delegação da Assembleia da República à Conferência sobre a Política Europeia de Segurança Comum, Política Comum de Segurança e Defesa, de 5 a 7 de novembro, em Roma. Desta vez, pelo método de onde a CAI será representada por um senhor deputado do PSD a designar e pelo senhor deputado Vitalino Canas, PS. Enfim, não tem de ser designado agora, mas quando quiserem depois fazer chegar aos serviços. A Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas será representada pelo Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto e pelo Sr. Vice-Presidente, Deputado António Rodrigues. Depois ficaríamos, então, muito bem. A data limite para inscrição é só dia 20 de setembro.
Eu posso indicar já o Deputado Sérgio Azevedo.
Muito bem, nós a data limite é 20 de setembro, mas... ...nacionais, para participar numa reunião a ter lugar no dia 23 de setembro próximo, entre as 10h30 e as 12h30, para uma troca de impressões sobre o ciclo 2014 do semestre europeu. Esta reunião, aparentemente, a esta reunião irá o Sr. Deputado Eduardo Cabrita, da Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Posto a questão de saber se a Comissão de Assuntos Europeus estaria representada. Nós já falei já com o Sr. Vice-Presidente sobre se se justificava ou não. A informação que tínhamos tido é que não haveria representação nacional, praticamente, mas afinal vai o Sr. Deputado Eduardo Cabrita, não é? Pois. Bem, a informação não oficial da representante permanente da Assembleia da República junto da União Europeia dá conta da seguinte lista sobre presidentes dos governos nacionais. Áustria, presidente da Comissão de Finanças. Bélgica não participa. Chipre não participa. Estónia não participa. Espanha sem decisão. Croácia, presidente de Finanças e de Economia. Irlanda, presidente de Finanças. Letónia sem decisão. Lituânia, um membro. Suécia não participa. Reino Unido não participa. Não sei se estará enviado dois membros, não será demais neste caso. Enfim, mas... vamos ficar com isto em aberto. Isto é já para já aqui duas semanas, não é? Pois. Eu não quero estar, não queria estar a sugerir que a Comissão prescindisse de participar, mas, por favor.
A Comissão estará tal como, mas para deixar isso registado, tal como já tinha referido, naturalmente estou disponível para, na sua impossibilidade, se for assim, de o substituir nesta reunião, uma vez que ela é, os convites são dirigidos aos presidentes das comissões. Agora, creio, tal como também disse, que só se justificaria a Comissão dos Assuntos Europeus ser representada se houvesse representatividade da reunião, ou seja, não um grupo de comissões, mas representatividade. Noto que essa lista está ainda muito incompleta, uma vez que há apenas referência a 10, talvez, 10 dos Parlamentos Nacionais. Portanto, eu diria que se calhar era melhor eu e o Sr. Presidente trocarmos impressões quando houver mais informação, e já que é um convite dirigido a si, penso que a Comissão não haverá objeção a que isso seja decidido por si, eventualmente em coordenação comigo, caso eu tenha dito.
É um convite dirigido às comissões, mas é só porque nós verificamos que os outros parlamentos, só um deles é que leva dois membros. Mas, então, se não houver oposição, a mesa, eu e o Sr. Vice-Presidente decidiríamos, e depois comunicaremos na próxima reunião, se irá alguém, algum, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. com toda a abertura, eu não sei de que é que se trata, não faço
ideia. É troca de impressões sobre o ciclo 2014 do semestre europeu, é uma coisa que não é irrelevante.
Pois, mas, portanto, com um ponto de interrogação, a minha questão é, nós acabámos de discutir na última das nossas reuniões, com grande preocupação, a questão dos equilíbrios e dos métodos de onde. Neste caso, ir só à Comissão de Finanças parece-me ser um precedente perigoso. Até porque temos outras questões em debate, nomeadamente a da pesca. Com toda a consideração e respeito pelos lugares institucionais, neste caso, o que acontecerá é que, se o seu presidente se fizer substituir pelo primeiro vice-presidente, teremos dois elementos da oposição. E, portanto, deixo isto à reflexão, nomeadamente em termos de precedente, reafirmando todo o respeito e consideração, quer pelo Sr. Deputado, Presidente da Comissão do Orçamento, quer pelo nosso colega Vitalino Canas, obviamente. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Bem, eu... Então, daria conta na próxima reunião. Em princípio, eu tinha um outro compromisso para dia 23, vou ver se o cancelo e depois falaria com o Sr. Deputado Vitalino Canas e darei conta aos coordenadores, se não houver objeção. A Comissão Organizadora do Fórum da Juventude da Europa Lusofonia, no âmbito de um evento que vai realizar na Assembleia da República de 9 a 11 de setembro, convidou a mesa da CAI, no caso Presidente, e dois membros da Comissão para participarem no debate no âmbito do programa enviado. A Presidente da AER, não sei se estará, foi convidada para a sessão de abertura. É a Comissão Organizadora do Fórum, é o Fórum da Juventude Europa Lusofonia. Vai estar a Comissão de Educação, Ciência e Cultura, a delegação da AER à Assembleia Parlamentar da CPLP e a Comissão de Negócios Estrangeiros e Cuidados Portuguesas. Bem, temos de indicar dois membros da Comissão, eu estarei presente. 9, no caso, isto é de 9 a 11 de outubro, mas não está aqui um dia exato. É na sexta? Por favor.
Sr. Presidente, permita-me. Eu, porque faço parte da Comissão de Educação e dos Negócios Estrangeiros também, já sei que todas as comissões foram convidadas, pelo menos estas, a indicar dois representantes. E, portanto, correndo o risco de ter 6 representantes num debate, sugeria que houvesse aqui alguma gestão, se calhar, entre comissões, para que ou não se repetissem 3 ou 4 vezes os partidos, ou pelo menos que não haja um debate com 6 pessoas em que são quase todos do mesmo partido, ou 2 partidos, e depois também não produz nada para o debate. Portanto, o que eu sugeriria é que houvesse aqui um entendimento entre comissões para que se pudesse arranjar um modelo que fosse adaptável ao Congresso. Eu acho que eles fazem esta conferência cá e têm a simpatia de nos convidar a participar, porque são em nossa casa, mas até para a conferência ser correta e interessante, era bom que isso fosse.
Eu vou pedir para perguntarmos à Comissão Organizadora deste Fórum em que dia exato e em que painel e quem são os deputados das outras comissões que já estão presentes e também da delegação da AER à Assembleia Parlamentar da CPLP, para nós podermos ter isso em conta no momento da indicação, porque se forem todos do PS ou do PSD, enfim, talvez penso que será a altura também da representação de um partido mais pequeno, enfim, temos de ver aqui o método, como é que isso, não é? Portanto, pedia que eles não nos enviaram isso ainda, não é? Mas a indicação dos deputados que estão presentes, desculpe, é isto. É dia 10 de outubro às 17, sexta-feira, 10 de outubro às 17, sexta-feira às 17. Pois, é uma aparição de um debate com jovens. O que não está é que deputados é que vão estar presentes, mas vamos pedir.
Só para dar mais uma informação, é que não só são as comissões que o Sr. Presidente e o Sr. Deputado Duarte Marques referiram, mas há outras comissões também que foram convidados a participar. Portanto, de facto, era importante que houvesse uma articulação de todas as comissões que receberam o convite, porque eu sei que a 12ª Comissão também recebeu o convite e, portanto, também há indicação. Corremos o risco de ter vários deputados.
A matéria talvez fosse, mas não vai haver, proximamente, essas seriam tratadas em conferências de presidentes, de comissões parlamentares, talvez agora ou aproximadamente, mas não dá, penso eu, agenda nenhuma. Portanto, vamos pedir ou a eles, ou então às outras comissões, que nos informem se vão e quem é que vai. e depois eu trago a próxima reunião para ver, para nós, em conformidade, designarmos representantes da CAE. Outro convite, o Board, o Conselho de Presidentes da European Forum, Fórum Europeu for Renewable Energy Sources, para fontes de energia renovável, vai realizar aqui na Assembleia, 10 e 11 de outubro de 2014, a 14ª reunião parlamentar sobre fontes de energia renovável e eficiência energética. Convidou também o Presidente da Comissão e uma delegação desta Comissão para participar no evento. A par está convidada. Estão também os Presidentes da Comissão de Economia e Obras Públicas e da Comissão de Ambiente. Senhores Deputados, eu penso que nós devemos indicar dois deputados. Enfim, a delegação costuma ser assim, não é? É só para estar presente. De todo modo, para participar no evento. Isto foi já enviado aos senhores deputados? Bem, então eu vou sugerir, mais do que uma delegação de um deputado, de dois deputados, que os grupos parlamentares que vão estar presentes indiquem, se quiserem que nós comuniquemos, quem é que vai estar presente. Caso contrário, poderão estar livremente. Eu responderei pela minha parte. Por último, última questão prévia, aliás, duas últimas questões prévias. Elas estão relacionadas uma com a outra. Primeiro é um pedido de reforço de dotação orçamental da CAE. Este ano, até esta data, já só temos disponível a quantia de 2 mil euros, até ao final de 2014. A nossa taxa de execução é de, diz aqui, não sei como é que ela foi calculada, mas de 99,9%. Portanto, está próximo de 100%. Acontece, isto tem a ver com a principal fonte da nossa, dos nossos gastos, são as deslocações, porque esta comissão é aquela que tem mais deslocações na Europa. Como estão previstas as deslocações de delegações da CAE para participar na PESC PCSD, 6 e 7 de novembro, dois deputados, vão ser cerca de 4 mil euros, e no plenário da COSAC, são seis deputados, eu perdo o triplo, é necessário solicitar um reforço de dotação orçamental até ao final de 2014 no montante de 16 mil euros. Isto tem acontecido noutros anos. Não é o primeiro ano, aliás, todos os anos que temos estado aqui, chegamos em setembro, pedimos um reforço de dotação orçamental, com vista a cobrir as despesas relacionadas com estas deslocações. Eu queria perguntar se tenho o acordo da Comissão para fazer isto. Tenho o acordo. Vejo que estão a sentir, portanto, muito bem. Relacionado com isto, estava também uma questão que eu penso que talvez possamos discutir no ponto 3, sobre o plano de atividades, que é a seguinte: nós não fizemos isso este ano ainda, mas poderá, se for para fazer este ano, civil, era neste ponto, se for um próximo ano civil, temos de discutir o ponto 3, que é o seguinte: eu não gostava que este mandato da Comissão de Assuntos Europeus decorresse sem nós fazermos nenhuma visita a um país, geralmente a um país candidato. Isso tem acontecido noutros mandatos, inclusive na legislatura anterior, que foi uma legislatura curta, só de um ano e meio, dois anos, houve uma delegação da CAE que foi, penso eu, à Turquia, não foi? Penso que está a ser da Turquia. Nós nunca fizemos nenhuma visita, por circunstâncias explicáveis, aliás, a situação de constrangimentos financeiros, outras questões, nós não fizemos nenhuma deslocação, que era prática, praticamente quase por sessão legislativa, não era? Portanto, este ano, já lá vamos em três, já vamos para a quarta sessão legislativa, não há nenhuma deslocação. Penso que não fica mal, não é algo que seja excessivo, desde que haja justificação substancial. Uma das funções desta Comissão é justamente o contacto com a realidade de outros países europeus, em particular de outros países candidatos, ou recentes membros. Nós já falámos disto várias vezes, nunca chegámos a agendar nem destinos concretos, nem datas concretas, e depois a seguir a composição da delegação, evidentemente, mas eu penso que devíamos fazer isso. Não sei se os senhores deputados querem discutir isto agora, se no plano de atividades, se for para 2014, é agora, porque isto já estava no plano de atividades para este ano. Se for para 2015, seria no ponto 3. Senhores deputados, não sei o que é que pretendem. Nós, os destinos em que nós, os países que nós, enfim, que interessariam mais, segundo aqui o que eu retive das vezes em que discutimos isto, seriam os países dos Balcãs do Sul, digamos assim, candidatos à adesão. A Sérvia, Montenegro, a Croácia já é membro, portanto. Foi nisso que nós tínhamos mais ou menos acordado. Senhores deputados, querem... Peço desculpa, a Turquia, mas a Turquia... Foi à Turquia que foi a delegação da Comissão na última deslocação. E o processo de adesão tem estado mais parado. Mas, enfim, eu estou aberto a qualquer sugestão. A Turquia, é claro, é mais interessante e neste momento mais estratégico, digamos assim, até em termos de... O senhor está a Vitor Canas.
Sr. Presidente, eu em relação a este ano já vejo com alguma dificuldade, uma vez que estamos em setembro, normalmente estas coisas requerem algum tempo de preparação com os parlamentos envolvidos, portanto parece-me já difícil, mas realmente seria talvez menos agradável que esta comissão terminasse a legislatura sem fazer nenhuma das suas visitas. E por isso, se nós pudéssemos começar a organizar isso para o início do ano que vem, que é normalmente também um tempo mais morto, até em termos de deslocações de outras coisas que nós tínhamos, das COSACs, etc., poderia ser interessante. Até porque, sendo ano de eleições, forçosamente ano de eleições, vai haver uma altura em que esta comissão não vai funcionar, em que não haverá deslocações, portanto é possível que a folga orçamental de 2015 seja suficiente para comportar esta viagem, mantendo, contudo, a presença, sobretudo na COSAC. Por isso, Sr. Presidente, a minha sugestão era que procurássemos organizar no primeiro trimestre, ou no primeiro bimestre, digamos assim, do ano que vem, mantendo-se aquele interesse que eu acho que nós já aqui manifestámos vários grupos em ocasiões anteriores, de sobretudo a Islândia, penso que é talvez menos interessante neste caso, não sei, mas a Escócia poderá vir a ser interessante.
Os países candidatos são a Albânia, a Firom, Macedónia, Islândia, Montenegro, Sérvia e Turquia.
A Albânia não está aqui na... Estou aqui a ver o plano de atividades e a Albânia não está incluída, portanto, a Albânia foi a última a ser admitida. A Albânia até podia ser uma boa hipótese, porque sendo o último a ser admitido, é talvez também uma boa hipótese. A Sérvia já é relativamente conhecida. A Macedónia e Montenegro, eu já visitei várias vezes e já falei várias vezes como, enfim, noutras ocasiões como candidatos à União Europeia. A Albânia é talvez o mais desconhecido de nós todos, mas enfim, não sei.
Sr. Deputado, eu acho que nós temos de tomar uma decisão sobre isto, não podemos adiar.
Nessa altura já teremos.
Porque eu preciso de escrever
esquecido.
Uma carta aos homólogos desse, e preciso pedir uma audiência ao embaixador respectivo. Escrever uma carta, talvez, eventualmente, para começar a preparação disto, se houver esta decisão. Embora isto esteja já também a ver com o ponto 3, eu, de todo modo, talvez pudéssemos. Sr. Paulo Costa Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, é para dar acordo ao essencial que disse o Sr. Deputado Vitalino Canas. Este ano, efetivamente, parece tudo já muito em cima da hora. Cresce que, não sei se isto tem cabimento orçamental, nós acabámos de decidir que íamos pedir um reforço. Talvez não fosse muito aconselhável pedir dois reforços, sendo um este. E, portanto, também concordando que não se deveria deixar de fazer esta deslocação para um conhecimento mais profundo, concordar com um país candidato, manifestar uma preferência para a Sérvia, ou até, se possível, para a Sérvia-Montenegro, e o princípio do próximo ano, portanto, os dois primeiros meses, os três primeiros meses. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nós já uma vez tínhamos falado dessa possibilidade da deslocação ser à Sérvia e ao Montenegro, mas eu não sei se, tendo esses países tendo-se separado, digamos assim, se eles, se será, digamos, diplomaticamente, será incluir os dois na mesma vez a visita, se eles, enfim, se será bem recebido. Não sei. Senhores deputados, eu só preciso de uma decisão sobre isto. Temos aqui várias propostas. Uma proposta de realizar no primeiro trimestre uma visita à Albânia, uma segunda proposta de realizar uma visita no Montenegro. Penso, eu devo dizer que partilho a ideia de que nós devemos realizar uma visita, uma vez que não fizemos nenhuma e já vamos para a quarta sessão legislativa. Portanto, isso sem dúvida. Senhora Deputada Carla Cruz, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para dizer que, subscrevendo aquilo que já foi dito anteriormente, que julgamos que a realização neste ano é difícil, não é? temos que ser realistas, a 15 de outubro começa o Orçamento de Estado, portanto não me parece que seja apropriado, nem sequer haja tempo útil para a preparação, como o Sr. Presidente também aqui o referiu, para a realização destas deslocações. Pensamos que devemos, até porque está de facto já no contemplado no ponto 3 do plano de atividades para o próximo ano, pensá-las no próximo ano, fazer uma preparação que nós pensamos que deve ser bem feita e bem ponderada. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português não vai, obviamente, dizer qual é o país a qual nós nos devemos deslocar. Penso que qualquer um dos países deve merecer merecedor da nossa visita e do nosso interesse em conhecê-lo, portanto, não há aqui uma questão de interesses pessoais na visita a nenhum destes países, há de facto conhecimento da realidade. E, portanto, deve ser isso, e é esse o entendimento que temos, que nos deve mover nestas deslocações. E reiterar ainda que, de facto, se nós vamos pedir um reforço orçamental para as próximas realizações das deslocações, fazer um para um uma iniciativa que pode ter cabimento na quarta sessão legislativa, também nos parece mais adequado e ser prudente fazermos desse modo.
Sr. Deputado, penso que há acordo quanto que a visita seja feita no primeiro trimestre de 2015. Resta saber onde e exatamente. Depois, a data exata, talvez vamos acertá-la, depois falar com os responsáveis. Isso também depende de quem nos receber. Preciso de sugestões, precisamos, a não ser que não queiram decidir já isto, mas essa é a história desta questão. Tem sido sempre adiada e depois nunca é decidida. Sr. Deputado António Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Presidente. Eu julgo, de facto, que há um consenso significativo para que a viagem seja em 2015 e nem haveria, porventura, tempo útil que a fizéssemos, mesmo que tivéssemos verba orçamental, uma vez que o mês de novembro é mês de orçamento e depois estamos no fim do ano e não faz sentido sequer estarmos aqui a fazer uma visita à pressa. Relativamente às duas propostas que estão em cima da mesa, qualquer um destes três países manifestaram interesse em estabelecer relações com Portugal e recordo que esteve em Portugal o Presidente do Parlamento albanês há relativamente pouco tempo, mas também estiveram representantes, nomeadamente membros ligados aos assuntos europeus, quer da Sérvia, quer do Montenegro, e recordo-me de termos recebido aqui o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus de Montenegro, que manifestou exatamente essa vontade em receber uma delegação portuguesa. Eu julgo que, estrategicamente e para Portugal, a Sérvia representa um interesse e teria um impacto muito maior na região dos Balcãs, uma visita de uma delegação do Parlamento Português. E faria muito mais sentido, porventura, do ponto de vista político, essa deslocação, tendo em atenção a dimensão do país, tendo em atenção que porventura será, ou inclusivamente, o Estado que mais depressa estará em condições de poder aderir à União Europeia. E, portanto, eu suportaria, em primeiro lugar, a viagem à Sérvia. Sendo certo que, se fosse possível, e isso teria que ser programado, juntar esta visita ao Montenegro, atendendo a que houve essa solicitação, atendendo a que já estaríamos nos Balcãs, e porventura não seria um acréscimo de custos significativo e visitaríamos dois Estados candidatos à União Europeia. Por isso faz algum sentido esta lógica na dimensão estratégica, na dimensão de custo, se for possível juntar estas duas realidades numa só visita. E julgo que, até do ponto de vista da própria Comissão, a Sérvia será muito mais rapidamente membro da União Europeia do que a Albânia, que estará ligeiramente atrasada relativamente a essa adesão.
Sr. Deputado Ribeiro Castro, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito rapidamente, em nome do CDS, nós concordamos que se faça a visita nesta próxima sessão legislativa. Segundo, que seja no início do próximo ano, como aqui já foi adiantado. Já percebi que há a tradição de visitarmos países candidatos, e, portanto, não. Se não fosse esse o critério, nós teríamos outras preferências. A Alemanha, acho que era importante reunir com a Alemanha no contexto que se vive, o Bundestag e o Bundesrat, ou os países que estão mais próximos da crise que se vive na fronteira leste da União Europeia, por exemplo, a Polónia, parece que é um problema muito sério que nós precisamos acompanhar. Se for, de facto, o critério dos países candidatos, eu concordo com o que acaba de ser dito pelo deputado António Rodrigues, o país mais importante no contexto dos Balcãs é a Sérvia, e também sem desmerecimento para os outros, e, portanto, não tendo ainda visitado a Sérvia, nós poríamos a Sérvia em primeiro lugar no programa das escolhas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não há, provavelmente, aqui uma tradição É o melhor, enfim. Tem acontecido várias visitas a países candidatos, mas não é necessariamente limitativo. Se houver uma outra sugestão que a Comissão entenda que é mais adequada, por razões políticas, de atualidade, por razões estratégicas, por outra razão qualquer, evidentemente isso será acolhido, e eu farei isso antes com países já membros, parceiros nossos da União Europeia, até os bálticos, algum, não sei. Isso é uma questão de... está na disponibilidade da Comissão. Embora me parecesse que haveria uma... aqui uma inclinação em relação à Sérvia e Montenegro, enfim, pelo menos do PSD, não sei se o PS, se o Sr. Deputado Vitorino Canas.
Sr. Presidente, apenas em relação à questão do critério das visitas, penso que no passado se preferiu visitar países candidatos porque os países que já estão membros são países que, por um lado, nós temos, contactamos com regularidade no âmbito das reuniões de parlamentos nacionais e, por outro lado, com a circulação das COSACs também temos a oportunidade de visitar a esse nível. Em relação à questão da escolha, quer dizer, não consultei os meus camaradas de bancada, mas penso que nenhum de nós terá objeção a que se escolha a Sérvia e o Montenegro, que têm de facto a vantagem de ter ligações. É estranho às vezes nós pensarmos que talvez se tivéssemos de ir, por exemplo, à Sérvia e à Alemanha, se calhar teríamos de ir à Áustria para... enfim, da Sérvia para a Áustria para depois ir à Alemanha, porque eu julgo que não têm ligações diretas. Agora, entre a Sérvia e o Montenegro existem ligações diretas e, portanto, é fácil fazer, fazer até, nem sei se não será possível ir por via terrestre.
Muito bem. Eu vou pedir aqui aos serviços que me preparem uma carta, ponham isto na ata, este, digamos, acordo, maioritário pelo menos, em programar uma visita à Sérvia e ao Montenegro, que isto fique na ata e que fique uma carta, um projeto de carta que vai ser dirigido ao Sr. Embaixador, mas eu telefonar-lhe antes de enviar a carta, e outra também para os nossos homólogos das Comissões de Assuntos Europeus, se eles tiverem, ou do Parlamento, é preciso ver isso, no fundo, relatando que a Comissão tem na sua prática a realização de visitas, chegados a conhecer outros países da União Europeia ou candidatos, privilegiando os candidatos, e que neste caso tínhamos, digamos, selecionado na sequência de contactos anteriores e tal. Enfim, depois veremos o texto da carta sobre o agendamento. Sr. Deputado Ribeiro Castro, se houver acordo quanto a isto.
Sim. Sr. Presidente, eu pedia que se sobrestivesse, enfim, não, obviamente que o PS e o PSD terão um peso decisivo nesta decisão. Mas o Sr. Presidente referiu que não é vinculativo, não é mandatório que nós visitemos um país apenas do alargamento, não é? Portanto, que o... Bom, e eu creio que seria interessante refletirmos pelo menos uma semana, não é urgente, se esse é o critério, porque me parece que, de facto, na atualidade europeia, existem outras prioridades à frente do alargamento. E eu diria, primeiro, a construção europeia em geral, e onde a posição da Alemanha é determinante. Segundo, a crise bélica no leste da União Europeia, e, portanto, os países bálticos ou a Polónia poderiam ser uma escolha. Os problemas da imigração na fronteira sul, ainda ontem voltámos a ser chocados, esmagados pela notícia de mais 700 pessoas que morrem nas águas do Mediterrâneo, e portanto aí a Grécia ou a Itália ou a Malta seriam países para nós sinalizarmos essa nossa preocupação muito séria, e portanto que pensássemos um pouco sobre isso. Eu ouvi a posição do colega Vitalino Canas, que eu compreendo, mas eu recordo que nós tivemos uma visita dos nossos colegas do Parlamento Holandês. Informam-me aqui, de antes de eu ser feito membro desta comissão, que também o Bundestag, uma comissão do Bundestag, aqui nos visitou em 2013. Ou seja, existe também uma tradição de diálogo horizontal entre as comissões dos assuntos europeus de Parlamentos de Estados-membros, que eu creio que é importante. E nós, de facto, temos um conjunto de temas da maior importância, até em ano eleitoral,
que podíamos aprofundar no diálogo com países que já estão dentro da União Europeia. Portanto, que pensássemos apenas um pouco sobre isso, não é? E que não fechássemos já, seguirmos a agenda do alargamento, quando de facto estamos com problemas do Tratado Orçamental, da agenda da Zona Euro, de evolução, de início da nova Comissão, do novo Conselho, etc., que pode apontar para outra escala de prioridades e que não gastássemos um tiro, que é o único cartucho da legislatura, com uma agenda que pode ser uma agenda, sem dúvida, interessante do ponto de vista diplomático, mas se calhar secundária nessa altura em termos de política europeia. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu acho que, se houver acordo, não há razão para não aceitar esta sugestão, não há urgência. Portanto, apenas peço então que na próxima reunião nós se traga isto preparado. Esta sugestão fica, digamos, em suspenso, subestamos nela, para ver se realmente a decisão recai na visita a este país ou não algum outro, de acordo com as prioridades políticas que foram referidas. E passamos então aos, se não houver mais intervenções sobre esta matéria, aos pontos seguintes da ordem de trabalhos.
Por favor. Se prende, não, eu posso colocar agora nos assuntos ou noutros assuntos no final da reunião.
Peço que seja.
Mas tem a ver com uma questão para o bom funcionamento da Comissão, Sr. Presidente, e alertava, penso eu, que para o bom funcionamento da Comissão, que todos tenhamos acesso aos pareceres com a devida brevidade para podermos analisar os pareceres com acuidade, porque penso que é este o mote que deve nos guiar, é de facto a análise aturada dos pareceres e das matérias que contêm, e dizer que hoje até ao meio-dia tínhamos apenas 5 dos pareceres, é verdade que os outros não vieram mais, mas hoje até às 10 da manhã termos só 2 pareceres, confesso que dificulta a análise, e portanto aquilo que nós iríamos solicitar, mais uma vez, é que fizéssemos um esforço para que os parceiros pudessem chegar a todos os deputados na mais brevidade possível, para fazermos uma análise, para que a discussão seja profícua, porque senão podemos correr o risco, acho que nós não devemos cingir a nossa discussão a levantar o braço ou não, devemos discutir e para isso temos que ter acesso aos parceiros mais cedo.
Tem toda a razão, essa questão é recorrente na Comissão, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que isso é aqui levantado. Nós já uma vez deliberámos um prazo máximo e foi que, quando a reunião é à tarde, normalmente é às 4, os pareceres só serão discutidos se forem entregues até ao meio-dia. É claro que esta não é a antecedência desejável, não sei se é suficiente ou não, mas não é desejável. É esse o prazo que está em vigor. Podemos reabrir e antecipar o prazo, se for essa a sugestão, mas é essa a regra que está em vigor. Eu não sei se ela tem sido ou não seguida, penso que sim. Portanto, da última vez que isto foi discutido, e como disse, já é a terceira ou quarta vez que isto é discutido, realmente acordámos nessa regra até ao meio-dia. O meio-dia é o limite máximo quando a reunião é à tarde, neste caso é até às 4 e não às 3. É claro que não é antecedência desejável, reconheço isso. Mas se pretender, eu posso abrir a sugestão para uma antecipação desse limite, para as 10 ou para o início da manhã ou até para a véspera. Se pretender, se for essa a sugestão. Não sei se alguém quer intervir sobre esta matéria. Esta é a regra que está em vigor. Meio-dia. E agradeço, é claro que é mesmo aqui a esta altura para levantar a questão, agradeço que seja, acham que se deve ser revisto, Srs. Deputados. Eu compreendo, sendo Srs. Deputados, pergunto-se à intervenção sobre esta matéria, se pretendem rever esta regra para antecipar o limite ou se acham que este limite tem sido observado. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não sei se a nossa colega tinha conhecimento de que esta questão já tinha uma regra estabelecida. E, portanto, para a estabelecermos, tivemos esta discussão e chegámos à conclusão, se eu bem me lembro, não só em relação àquilo que o Sr. Presidente disse da antecedência mínima, como de todos fazermos um esforço para que a antecedência fosse maior do que essa. Portanto, a título excepcional até... E, por mim, não sinto a necessidade de mudar a regra estabelecida, embora também esteja sempre disposto a revisitar o assunto. Até agora, para nós, tem estado bem da forma que tem estado, sem que isto signifique uma posição completamente fechada. Obrigado, Sr. Presidente.
Sim, eu não traduzi a primeira parte do acordo na altura, foi de que excepcionalmente até ao meio-dia. Mas, em regra, se os grupos fariam esforço, os relatores, para entregar antes... Enfim, não sei se chegaram, quantos é que chegaram até ao meio-dia, quantos até às 10, mas o Sr. Ribeiro e Castro, primeiro.
Senhor Presidente, nós no CDS somos sensíveis que os partidos, os grupos que têm menos deputados, naturalmente têm mais dificuldade em fazer este trabalho, em repartir. E, portanto, se o Partido Comunista Português deseja que seja antecipado o horário limite do meio-dia para as 10 horas, tem o nosso acordo. Achamos que...
Senhores deputados?
Acho que o desejável, aliás, é que na véspera, não é? Na véspera, na segunda-feira, nós tivéssemos o material todo para a reunião, quando a reunião é à terça, quando a reunião é à quarta de manhã, até a terça-feira.
Temos de alterar a regra, sem prejuízo de algum caso
excepcional. Mas admitimos que, como nós começamos normalmente a trabalhar às 9, 10 da manhã, se tiver até às 9, 10 da manhã, enquanto começamos a trabalhar, não faz grande diferença. Mas, de facto, o meio-dia dá, no fundo, à hora do almoço. Pode ser uma coisa que não seja importante, ou pode ser uma coisa muito importante. E como a hora não distingue a importância, e a importância também é um pouco subjetiva, uma coisa que não é importante para mim pode ser muito importante para o PCP. Portanto...
Senhores deputados, vamos lá ver. Esta regra é evidentemente disponível. Isto é, pode ser entregue na reunião, se nós olharmos, mesmo que não tem relevância e que estivermos todos de acordo, ou não há aqui nenhum interesse... Ou pode ser entregue à uma da tarde, se todos estivermos de acordo, em que todos tivemos tempo, em que a alteração não é relevante, é preciso é que, para derrogar esta regra, é preciso o acordo de todos. Esse é o sentido desta regra, da existência de uma regra. É que o desacordo de qualquer um, sem qualquer pressão ou qualquer constrangimento, quanto a dar o acordo. Pronto, eu nem sequer perguntarei se dá, porque houve uma altura em que se perguntava, está de acordo, e havia uma espécie de constrangimento e não queria estar a bloquear a discussão e tal. Então, a partir da... Ficámos a regra, depois do meio-dia nem sequer são inscritos, para evitar esse constrangimento, digamos assim. E, portanto, nós podemos fixar uma regra mais cedo, às 10 horas, sem prejuízo, como digo, que quem entrega mais tarde, espero até que antes da reunião, se fizer os contactos necessários e conseguir obter o acordo, pronto, depois chegaremos aqui, há acordo para isso. Mas o ónus aí é de quem entrega mais tarde. Senhores deputados...
Senhor Presidente, muito brevemente, apenas para expressar o nosso acordo à síntese que fez, também na sequência do que foi referido pelo deputado Ribeiro Castro.
Senhor deputado Castro Neves, eu vejo que parece-me haver acordo quanto a antecipar e se apenas inscrever, portanto, remover da ordem do dia, pareceres que não tenham sido entregues até às 10 da manhã, salvo na medida em que haja acordo de todos os... antes da reunião. Eu não vou estar na reunião a perguntar, mas está de acordo, todos leram, a senhora não leu, a senhora não leu. É um bocado aborrecido aqui constranger as pessoas assim, não pode ser. As pessoas não têm de ler, se não entrem com antecedência. Isso houve uma altura em que esse problema se punha. Portanto, alteramos e antecipamos como regra o limite para as 10 da manhã, está bem? Mais questões nos outros assuntos? Pontos prévios? Senhores deputados, ponto 2, apreciação e votação do relatório de atividades da Comissão de Assuntos Europeus. Há sugestões sobre o relatório de atividades, não vamos lê-lo, ele foi enviado, não vamos lê-lo ponto por ponto. Nós aprovámos 149 pareceres de escrutínio, está aqui também as audições dos deputados Diogo Feio, Paulo Rangel, Inês Zuber, Capola Santos, Nuno Melo, Alda Sousa e Vital Moreira. Processo regulado de consulta. Audições também ao embaixador João Valde Almeida. Ministro dos Negócios Estrangeiros, duas vezes. Secretário de Estado, várias vezes. O Dr. Vitor Caldeira. Fizemos um colóquio, não é? A União Bancária e o Financiamento da Economia Portuguesa. Teve cá o deputado, o professor Nicolas Véron. Também, e as outras pessoas que estão aqui indicadas. Ouvimos o embaixador da Grécia e o embaixador da Itália. Participações nas COSACs. Enfim, está aqui, estão aqui também as tabelas de faltas e de presenças, de reuniões. Bem, está aqui tudo, penso de forma objetiva, senhores deputados, pergunto se há observações, não necessariamente objeções, mas comentários, observações, sugestões de alteração a este projeto de relatório de atividades, ou se posso submetê-lo à votação. Caso não haja discussão, submeto já à votação. Intervenções? Não há. Senhora deputada Carla Cruz, por favor.
Senhor Presidente, pelo menos na versão que me chegou, aparece, é só uma questão de formato digital, aparece-me na página 4 um título editar e sublinhado em amarelo, na versão que chegou ao grupo parlamentar, portanto pode ser uma versão anterior, e depois também um sublinhado ainda na mesma página em amarelo nas reuniões informais dos países do Sul à margem da COSAC.
Portanto, na minha já não está.
Na minha está, portanto, é só uma questão de... Está bem? Portanto,
agradeço.
É só para corrigir, não há mais nada. De...
Agradeço, isso será corrigido. Posso submeter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É aprovado por unanimidade o plano de atividades. Já discutimos um dos pontos do plano de atividades, que está aqui no ponto 3. É a visita, ficou em aberto onde? Não é no ponto 3, peço desculpa, há um bocado fixei-me no ponto 3, porque tinha sido o que a senhora deputada tinha dito, mas é o ponto 6.5. Este já foi discutido. Outros pontos. O plano de atividades segue mais ou menos o modelo que temos dos outros anos. Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Na generalidade, merece o nosso acordo a proposta de plano de atividades. Queria só suscitar duas questões de pormenor. Uma na página 4 em relação à audição de membros do Governo. A Comissão dos Assuntos Europeus, em conjunto com as comissões parlamentares competentes em razão da matéria, realizará audições conjuntas do membro do Governo competente na semana anterior ou posterior à data da realização do Conselho. Isto realmente faz parte da lei que orienta os nossos trabalhos. Eu pessoalmente acho isto da maior importância, embora nós tenhamos, em função do costume, remetido isto para a iniciativa da comissão competente em razão da matéria, que eu suponho que na maior parte dos casos inclui a matéria europeia noutro tipo de audições mais genéricas que faz. E, portanto, escrever isto desta forma categórica talvez não seja bom pôr um entre vírgulas que ressalve que é quando for considerado oportuno ou sempre que se justificar, porque realmente não acontece, nem eu vejo que vá acontecer, até porque operacionalmente seria muito difícil. Depois, em relação ao seminário, na página 7, seminário subnominado a um tema relacionado com as prioridades políticas da nova União Europeia, da nova Comissão Europeia, para manifestar o acordo, para manifestar o impacto que teve e a importância que teve aquele seminário que realizámos sobre a União Bancária, até pelas pessoas que nele participaram, como intervenientes, como oradores, ressalvar só a questão da data, que parece dever ser o mais antecipada possível, porque senão, sendo o ano que vem um ano especial, talvez perca a oportunidade.
Está-se a referir a que ponto do plano?
Estou a ver cinco eventos, 5.1. E, portanto, é para manifestar apoio, para dar nota da importância que teve o último que realizámos e para dar nota também de que deveríamos começar a pensar nele. Obrigado, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, eu penso que têm toda a razão quanto ao ponto 222. Realmente não quer dizer que esta disposição se tenha tornado letra morta, de forma nenhuma, mas nós não temos realizado estas audições porque entendemos que a sua iniciativa, nós não dominamos, não acompanhamos a agenda de todos os diversos conselhos setoriais, dependia da Comissão competente em razão da matéria. Não estamos a falar do Conselho Geral, portanto, das... Estamos a falar dos conselhos nas suas diversas formações sectoriais. E, portanto, eu ia sugerir que se acrescentasse aqui a seguir a competente, vírgula, por iniciativa da Comissão Parlamentar Competente em Razão da Matéria. Ou a iniciativa, ou em caso de iniciativa, por iniciativa da Comissão Parlamentar Competente em Razão da Matéria. Vírgula. Porque nós não temos... a não ser que os seus deputados pretendam começar a sugerir audições em matéria de educação, economia, agricultura, por aí fora, e que nós tomemos essa iniciativa. Mas penso que esta não tem sido a prática, esta comissão é de certa forma transversal, é certo, mas a prática tem sido deixar a iniciativa às comissões. Estão de acordo com esta sugestão? Portanto, acrescentar do membro do governo competente, vírgula, por iniciativa ou a iniciativa da comissão parlamentar competente em razão da matéria, vírgula. Era, penso eu, esta sugestão que o Sr. Deputado tinha. Sobre o ponto 5.1, bem, nós não tomámos nenhuma decisão sobre este seminário, mas realmente eu penso que é útil, era útil nós realizarmos um evento, um seminário, talvez uma coisa mais simples, não tanto uma conferência. Aliás, este ponto não tem texto. Eu sugeria que nós acrescentássemos aqui alguma coisa do género: a Comissão conta, planeia realizar um seminário sobre um tema relacionado com as prioridades políticas da nova Comissão Europeia no primeiro semestre do próximo ano. Pronto, digamos assim. Durante o primeiro semestre do próximo ano, de 2015. Depois temos de discutir qual é o tema. A não ser que, se houver já uma sugestão de tema, se quiserem precisar já o que é que devemos incluir aqui, com todo gosto. Se houver alguma sugestão de tema, podemos precisar melhor o tema do seminário. Se caso contrário, eu penso que isso seja inscrito para uma das próximas reuniões, portanto, não para a próxima, temos já aquela questão da deslocação, mas daqui a duas reuniões, talvez inscrever novamente a questão do seminário, para nós começarmos a planear isso. Pensar em temas, no fundo, que politicamente interessariam sobre as prioridades políticas da nova Comissão Europeia. Senhores deputados, com estas alterações, ou seja, inclusão desta frase no ponto 5.1, inclusão daquele inciso no ponto 2.2.2, posso submeter a votação ao plano de atividades? Não há intervenções? Votos contra? Não há? Abstenções também não? Então é aprovado por unanimidade. E passamos então agora ao nosso ponto 4. Apreciação e votação dos pareceres elaborados no escrutínio de iniciativas europeias. Começamos com um parecer sobre uma proposta de regulamento que altera um anterior regulamento sobre a criação de um controlador das garantias processuais. O deputado Alberto Costa tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente e caros colegas. Este parecer incide sobre uma proposta de regulamento que, alterando a atual regulamentação do Organismo Europeu Antifraude, cria um cargo ou um órgão com um titular, um efetivo, um suplente, um secretariado, que, estando na dependência da Comissão Europeia, beneficiará de um estatuto de independência e que exercerá funções de exame de queixas sem conclusões imperativas, portanto com pareceres que são meras recomendações no final, mas com alguma intervenção no caso das inspeções incidirem sobre materiais, documentos, etc., que estejam nos escritórios de membros de órgãos da União Europeia. Esta parte é sublinhada, mas é talvez a mais interessante do diploma. Este projeto, esta proposta, foi estudada no âmbito da primeira comissão e foi objeto de um parecer do Sr. Deputado, preparado pelo Sr. Deputado João Lobo, que concluiu no sentido da não violação do princípio da subsidiariedade e do princípio da proporcionalidade. Conclusões com as quais, embora talvez com menos convicção, concordo. Portanto, o parecer toma posição no sentido de a criação deste cargo e desta estrutura é feita no âmbito da União porque nenhum Estado-membro poderia fazê-lo, nem alterar o regulamento, nem criar um órgão semelhante, e sendo claro que as competências estão pelo tratado atribuídas à União Europeia, portanto a subsidiariedade não pode dar-se aqui como violada, e também não pode, a meu ver, dar-se como violado o princípio da proporcionalidade, porque esta iniciativa não parece nem excessiva, nem inadequada, em abstrato, para responder à questão que é reforçar as garantias das pessoas visadas por estes inquéritos organizados pela OLAF. Em todo o caso, todo este processo suscita uma série de reflexões e o parecer termina por conclusões em matéria dos dois princípios e por conclusões em matéria de diálogo político. Qual é, brevemente, o tipo de considerantes que justifica essas conclusões? Primeiro, temos um novo cargo com as tais características que disse e com duração quinquenal dos mandatos das pessoas que vierem a ser providas nesses cargos, e isto acontece depois de uma década de discussão, até o momento inconclusiva, até há pouco tempo inconclusiva, sobre melhoramentos a introduzir neste domínio, melhoramentos que não encontraram consagração na última regulamentação, que está em vigor há menos de um ano. Portanto, não houve um acordo sobre esta matéria. E, entretanto, está em fase de negociação, como sabem, a proposta respeitante à Procuradoria Europeia, que vem trazer uma alteração muito significativa, porque uma parte destes inquéritos, aqueles onde estejam em causa suspeitas de natureza criminal, passarão a ser, a caber na competência desta Procuradoria e, portanto, a haver aí uma aplicação de garantias processuais típicas da atuação de uma autoridade judiciária. E se esse processo for avante, esse processo de criação que se encontra em negociação ainda, o OLAF passará a fazer, a ocupar-se apenas de inquéritos de natureza administrativa. Menciona-se também que esta solução no passado e outras equivalentes foram excluídas porque não foi possível encontrar acordo entre o Conselho e o Parlamento Europeu. Tendo o Conselho, por último, manifestado preocupação por, tão pouco tempo depois da aprovação da atual regulamentação, se estar já a fazer uma outra modificação com o sinal de instabilidade e de insegurança que isso pode acarretar. Por outro lado, existem várias instâncias já atualmente que se podem ocupar de queixas e de iniciativas semelhantes àquelas que estão previstas, podendo ser exemplo disso a existência do provador, a Autoridade Europeia de Proteção de Dados, o Comitê de Supervisão que já existe desta OLAF, o Tribunal de Justiça e, em fase de negociação, a tal Procuradoria Europeia. Por outro, como referi há pouco, estas competências não dão lugar a decisões de caráter vinculativo e só se alcança algum efeito suspensivo, de facto, em relação aos membros das instituições europeias. Isto dito, parece que, não obstante o diploma passe nos testes de subsidiariedade e de proporcionalidade, fica justificado manifestar reservas quanto à oportunidade e adequação desta modificação, menos de um ano depois da anterior, da entrada em vigor da atual regulamentação, e no fundo estamos perante a criação de uma nova entidade ou de um cargo europeu, mais um, com o que isso implica de instabilidade, improviso e despesa. Porque se estas temáticas são tão discutidas em todos os níveis, é justificado que se coloque assim também a questão em termos europeus. E, por último, julga-se aconselhável um esforço adicional de coordenação para que iniciativas legislativas que se encontram ao mesmo tempo pendentes não acabem por criar órgãos e ter sobreposições que a curto prazo vão implicar novas alterações legislativas e procedam à criação de órgãos que tendem sempre a manter-se, mesmo depois das circunstâncias que os ditaram, se extinguirem. E é por isso que o parecer termina por essas duas notas em sede de diálogo político e ficam assim à consideração dos excelentíssimos colegas.
Obrigado, Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer o relatório do Sr. Deputado Alberto Costa. E, em segundo lugar, manifestar a concordância a esta abordagem, digamos, complementar, para além da análise do cumprimento do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Para além de todos os argumentos que o Sr. Deputado utilizou, eu ainda acrescentaria o facto de, embora não sendo decisivo, estarmos perante um novo Parlamento Europeu e uma nova Comissão. e, portanto, digamos que um possível realinhar de prioridades. E, portanto, parece-me muito oportuna a referência que foi feita a medidas parcelares que não se sabe muito bem como entroncam no que está de fundo a ser discutido nesta matéria. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções sobre esta matéria. Chamo a atenção para que este parecer, além de concluir, porque não há violação do princípio da subsidiariedade, como foi dito pelo Sr. Deputado Alberto Costa, a quem quero agradecer e felicitar pelo parecer que apresentou, tem aqui considerações políticas relevantes, que não é? Portanto, fala de discutibilidade em sede política da necessidade de uma opção com esta configuração, ponto 2. Reservas, depois em sede de diálogo político, quanto à oportunidade e adequação da criação de uma nova entidade europeia de controle, com sinal de instabilidade e imprevisível de despesa. Recomendam um esforço adicional de coordenação para evitar sobreposições e próximas imposições legislativas e a proliferação de órgãos de controle com estatutos híbridos ou mesmo prejudiciais que possam perdurar para além das circunstâncias que explicam a sua origem. Isto é a conclusão que a Comissão fará a sua, não é a opinião do relator. É relevante. Em sede de diálogo político. Não estou com isto a manifestar nem, evidentemente, não me compete a mim, nem adesão, nem afastamento. Aliás, já houve discursos que falaram sobre essa matéria. Senhores deputados, não sei se há mais intervenções de algum outro complementar ou se posso submeter a votação a parecer. Senhora deputada Carla Cruz.
Senhor Presidente, relativamente a esta questão, o grupo parlamentar iria pedir a separação de votação dos pontos, porque temos as conclusões 1.1, 1.2 e depois o 3 em sede de diálogo político e, portanto, podemos agrupar a votação 1.1 e 1.2, mas não iremos votar no mesmo sentido a discussão em sede de diálogo político e, portanto, iríamos pedir a separação destes pontos.
Mais intervenções? Já era uma intervenção sobre, digamos, a metodologia de votação, não tanto sobre o conteúdo, embora tivesse implícito alguma pergunta se ainda há intervenções, não há sobre esta matéria, Sr. Deputado Relator, não há. Então, assim sendo, eu vou submeter a votação. Os pontos 1 e 2 romanos, ou seja, nota introdutória e considerandos, votos contra, abstenções, PCP abstém-se, é aprovado com a abstenção do PCP. Conclusões. Conclusões 1 e 2, árabe, a conclusão primeira e a conclusão segunda. Votos contra. Não há abstenções. Também a abstenção do PCP. É aprovado também com a abstenção do PCP. Ponto 3 em sede de diálogo político, incluindo, portanto, quer o 3.1, quer o 3.2. Votos contra. O PCP vota contra. Abstenções. É aprovado com o voto contra do PCP. E, portanto, este parecer foi aprovado. Passamos à linha B. A linha B é um parecer sobre da autoria do Sr. Deputado Gabriel Gosta, sobre uma proposta de regulamento que altera o anterior regulamento quanto à determinação do Estado-membro responsável para a análise de um pedido de proteção internacional apresentado por um menor não acompanhado por um membro da família, irmão ou outro familiar legalmente presente no Estado-membro. O Sr. Deputado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito rápido. Como o Sr. Presidente referiu, isto é uma proposta de alteração do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 604/2013, que determina qual é o Estado-membro responsável pela concessão de asilo à pátria ou a um cidadão que procura esse asilo político. No entanto, o regulamento atualmente em vigor tem algumas ambiguidades na determinação do Estado-membro responsável pela concessão do asilo ou pedido de proteção internacional em relação a menor que não esteja acompanhado por familiar. Aliás, o Tribunal de Justiça das Comunidades, no processo C-648/2011, já tinha alertado para esta questão e a proposta visa determinar, acabar com a ambiguidade e determinar qual é o Estado-membro responsável. E determina desta forma se o menor estiver num Estado-membro onde pediu o asilo, onde pediu essa proteção, será esse Estado-membro responsável. Se não estiver, será o Estado-membro onde ele não pediu o asilo, será o Estado-membro responsável, o Estado-membro onde está presente, mesmo que não tenha pedido essa proteção. Se tiver pedido a proteção em mais que um Estado-membro, será o Estado-membro que pediu a proteção mais recente. determinem os critérios. Esta proposta já foi submetida, este relatório já foi submetido à primeira comissão, que considerou que não estava em causa o princípio da subsidiariedade, aliás, pela própria natureza. O meu parecer também é nesse sentido, pela própria natureza da proposta, que não está em causa o princípio da subsidiariedade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, portanto, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Conclui-se que não há violação do princípio da subsidiariedade. Esta matéria requer uma ação à escala da União Europeia, não pode ser alcançada isoladamente pelos Estados-membros. É a fundamentação. Não há... aqui diz-se que não pode, mas, portanto, diz que uma ação a nível nacional não seria suficiente e não é possível esperar que uma ação a nível dos Estados-membros individualmente atinja o mesmo resultado. Isto é a nível da fundamentação. Senhores deputados, posso submeter a votação ou há intervenções? Vou submeter a votação. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É aprovado por unanimidade. Passamos à linha C, que é uma proposta de parecer apresentada pelo Sr. Deputado Ivo Oliveira, sobre uma recomendação do Conselho sobre o Programa Nacional de Reformas para 2014 de Portugal. Formula um parecer do Conselho sobre o Programa de Estabilidade para 2014 de Portugal, uma matéria, portanto, se enquadra as matérias
de... solicitar o adiamento.
Está pedido o adiamento. Peço desculpa, tem toda a razão. Está pedido o adiamento, isto aliás não tem... uma matéria que se enquadra no semestre europeu, uma matéria importante, que não é selecionada, mas foi escutada por um motivo relevante, mas o Sr. Deputado Ivo Oliveira pediu o adiamento, peço desculpa, não tinha reparado. Ficará para quando for apresentado. Ponto D, Sr. Deputado Duarte Marques, uma comunicação da Comissão sobre o filme europeu na era digital, ponto para entre a diversidade cultural e a competitividade. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é com certeza um relatório tão complexo como ocorreu ao Sr. Deputado Alberto Martins. Ai, desculpa, peço imensa desculpa. Troquei-lhe o nome, não troquei nada. Troquei-lhe o nome, troquei. Peço desculpa. Alberto Costa, peço desculpa. Não é a primeira vez, imagino. É o que faz querer fazer piadas no início das intervenções, mas esta é uma comunicação da Comissão relativamente ao filme europeu e na era digital, é apenas uma comunicação a qual não carece de verificação da subsidiariedade e que visa sobretudo promover os setores culturais e criativos ao serviço do crescimento e do emprego na União Europeia, mas sobretudo apresentar um estudo sobre a evolução do setor cinematográfico na Europa e avaliar as diversas, interligar as diversas políticas públicas dos Estados-membros com as políticas públicas europeias no âmbito do apoio à produção e ao cinema. Aliás, destaca-se com especial atenção os instrumentos já existentes na UE que têm financiado, de facto, grande parte do cinema europeu. Como já referi, esta comunicação não carece da verificação do princípio da subsidiariedade e, portanto, proponho num relatório que se faça, que se encerre o escrutínio desta iniciativa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agradeço a apresentação do parecer, tal como o Sr. Deputado Gabriel Gouxa antes. Queria também dizer que não é um ato legislativo, não carece de avaliação do princípio da subsidiariedade. Sr. Deputado, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Não é o caso. Vou submeter a votação. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não é aprovado por unanimidade. Passamos à linha E. É um parecer cuja nova versão foi agora apresentada com algumas alterações. Foi dito, ainda não havia. O Sr. Deputado Gabriel Gouxa, sobre a comunicação da. Não há alterações? Não. Isso é EF, peço desculpa, tem toda a razão.
Muito obrigado, Sr.
Deputado. A linha E, comunicação da Comissão sobre uma aplicação da diretiva, uma diretiva anterior que estabelece normas mínimas sobre sanções e medidas contra os empregadores mais de países terceiros em situação irregular. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também vou ser rápido. É sensitivo de respeito a uma comunicação sobre a aplicação da diretiva que o Sr. Presidente mencionou e, como tal, também não está em causa aqui o princípio da subsidiariedade, porque apenas, meramente, uma análise da aplicação dessa diretiva que já foi transposta por todos os Estados-membros, embora os Estados-membros tenham sanções diferentes, o que levanta preocupações em relação à Comissão da efetividade dessas sanções, já que o grau das sanções é diferente de Estado para Estado, umas sendo mais pesadas, outras menos pesadas ou menos graves, conforme os Estados. É feita a menção de que em 2013 386.230 nacionais de países terceiros foram encontrados em situação irregular na União Europeia, contra 608.870 em 2008. No entanto, é dada uma explicação devido à situação crise económica, enfim, melhor ou pior, parte, grande parte da Europa vive, mas não só, também é levantada a questão se efetivamente as medidas de detecção desses trabalhadores em situação ilegal têm sido efetivas ou não, e se essa diminuição diz respeito apenas a uma diminuição real ou apenas porque não foram detectados. No entanto, o Sr. Presidente faz uma análise nestas situações, considera que algumas devem ser aprofundadas no futuro, e concluindo, não está em causa, isto é uma mera comunicação e uma análise da aplicação da diretiva, não está em causa aqui o princípio da subsidiariedade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Portanto, não é um ato legislativo, mais uma vez, não cabe a pressão do princípio da subsidiariedade. Pergunto-se à intervenção sobre esta matéria. Normas mínimas sobre sanções e medidas contra os empregadores nacionais de países terceiros em situação irregular. É uma comunicação. Posso meter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É aprovado por unanimidade. A linha F, agora sim. Há aqui um parecer com uma nova versão do Sr. Deputado António Cardoso. Estamos no domínio do gás do xisto. Exploração e produção de hidrocarbonetos, gás de xisto na União Europeia, mediante fracking, fraturação hidráulica maciça. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. De igual modo, também se trata de uma comunicação que visa regulamentar a exploração e a produção de hidrocarbonetos, designadamente o gás de xisto, na União Europeia, mediante a fraturação hidráulica maciça. Portanto, é uma nova tecnologia que já é usada nos Estados Unidos e no Canadá e que a União Europeia pretende regulamentar e daí apresentar esta comunicação. Há aqui um conjunto de preocupações que estão devidamente salvaguardadas pela comunicação, onde se coloca um desafio no domínio da energia, particularmente a energia e o seu contributo na criação de emprego, crescimento económico e receitas suplementares, por um lado, e por outro lado também há algumas preocupações em termos ambientais. Nesse sentido, o Parlamento Europeu adotou já duas resoluções que visam as preocupações sobre os impactos ambientais de extração do gás de xisto e óleo de xisto, e uma outra relacionada com os aspectos industriais e energéticos e ligados ao gás e ao petróleo de xisto. Por sua vez, o Comitê das Regiões também emitiu um parecer onde apresenta o ponto de vista das autoridades locais sobre a exploração dos hidrocarbonetos não tradicionais. Por isso, concluiu-se, portanto, nas conclusões, cabe a cada Estado-membro decidir se embreda ou não pela exploração e produção do gás natural existente em formações xistosas ou de outros recursos de hidrocarbonetos não tradicionais. Ao decidir fazê-lo, deverão os Estados-membros assegurar condições adequadas e responder às preocupações dos cidadãos, adotando medidas preventivas, gerindo e reduzindo os riscos associados a esta atividade, bem como dar execução de forma adequada à legislação em vigor na União Europeia. Com a referida recomendação, a Comissão visa apoiar os Estados-membros no sentido de garantirem a proteção do ambiente, a utilização eficiente dos recursos e a divulgação pública de informações, permitindo simultaneamente que se colham eventuais benefícios em termos de segurança energética e de competitividade. A União Europeia procura, a longo prazo, este objetivo se torne uma economia hipocarbónica, eficiente na utilização de recursos, onde as novas fontes endógenas de combustíveis poderão desempenhar um papel importante na transformação do setor energético, substituindo os combustíveis fósseis mais carbónicos. Tratando-se de uma iniciativa não legislativa, não cabe aqui a apreciação do princípio da subsidiariedade. Em relação à iniciativa em análise, o processo discutido dá-se concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto-se à intervenções sobre esta matéria. Sr. Deputado Carlos Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Para agradecer o relatório do Sr. Deputado António Cardoso e para telegraficamente salientar a importância política deste tema e a necessidade de acompanhamento que, naturalmente, a Comissão do Ambiente se encarregará de fazer nos próximos 18 meses, ao fim dos quais a Comissão admite tomar iniciativa legislativa nesta matéria. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Cruz, por favor.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Deputado relator do parecer e dizer que, de facto, o PCP entende que esta é uma matéria que deve merecer um acompanhamento e um estudo e uma análise dos impactos que possam ocorrer pela utilização
da exploração de hidrocarbonetos, quer ao nível da segurança das próprias pessoas, quer também em termos de ambiente. E deve ser uma matéria que o Parlamento também deve acompanhar. Aliás, também é importante aqui fazer recordar que já houve uma apresentação de uma iniciativa legislativa de um outro partido, que foi até alvo de discussão em plenário, e que, na qual o PCP apresentou a sua visão. E a visão que é exatamente essa, é a necessidade de aprofundar o estudo e o impacto que a utilização e a exploração dos hidrocarbonetos possam ter para a segurança das pessoas. Este é um aspecto que nós devemos ter e devemos salvaguardar, e também o impacto ambiental. E por isso é uma matéria que deve ser acompanhada por este Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ribeiro Castro.
Sr. Presidente, só para dar uma nota, em nome do CDS, de que nós consideramos que é importante, muito importante acompanhar este tema, não só na perspectiva ambiental, mas também na perspectiva económica e energética. É uma fonte de energia que entrou em exploração recentemente e que é responsável por ter reduzido drasticamente o custo da energia nos Estados Unidos da América e alterou de uma forma bastante favorável para os Estados Unidos e negativa para a Europa a competitividade entre os dois espaços. No continente europeu existem também reservas importantes de shale gas, nomeadamente também no nosso país, e portanto é uma questão que não pode ser negligenciada do ponto de vista da sua importância económica e energética, com todos os cuidados do ponto de vista ambiental. Nós tornámos uma civilização dependente das energias fósseis e eu estou em crer que, se houvesse as preocupações ambientais que rodeiam muito estas matérias, se calhar não se tinha iniciado a exploração do petróleo ou do gás, e nós estaríamos provavelmente na Idade da Pedra sem ter tido o desenvolvimento que temos. Hoje há, graças a Deus e à ciência, grandes capacidades de controlo destes riscos que têm que ser postos em campo. Portanto, nós não negligenciamos as preocupações ambientais, mas queremos que, com grande realismo, se devem também examinar as potencialidades que este recurso tem para melhorar a política energética do país e do continente europeu e, sobretudo, baixar os seus custos, porque nós estamos com custos de energia perfeitamente exorbitantes, que pesam também na economia, na criação do emprego, no desenvolvimento industrial do país. Muito obrigado.
Posso meter a votação? Não há mais intervenções? Assim sendo, votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Senhores deputados, o ponto da linha G foi adiado, a pedido do Sr. Deputado Relator. E passo então à nomeação do relator sobre uma comunicação da Comissão, sobre um parecer da Comissão, sobre a iniciativa que tem em vista o regulamento que cria a Academia Europeia da Polícia. Senhores deputados, isto é o Bloco de Esquerda, portanto, penso que será a Sra. Deputada Catarina Martins, não há, se lhe há comunicado. Depois, por último, queria perguntar se posso dar por aprovada a ata. Ata 174. A próxima reunião será na terça-feira, dia 23, à tarde. Muito bem. Senhores deputados, não havendo mais intervenções, estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado.